I'm turning today to Paul's letter to the Romans, chapter 1 and verse 8.
Eu estou abrindo hoje na carta de Paulo para Romanos, capítulo 1, versículo 8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. E o nosso título é O Servo Abnegado. E Deus querendo, queremos estudar essa manhã o versículo 8 e o 9. Essa passagem que vamos olhar e estudar foi chamado os versículos calmos, ou parte da saudação do apóstolo Paulo para os romanos. Sim, em certo sentido, isso é verdade. Não é até o versículo 14 que talvez você diga o epístolo começa a ter vida e aí começa a fluir doutrina, profundas descrições vêm da caneta inspirada do apóstolo Paulo. Esse epístolo é maravilhoso, incrível, mas tem muito que podemos estudar do versículo 8 ao 13. Vemos muito de Paulo e como ele não. Como e quão abnegado ele é. Não existe egoísmo nele. Esse grande epístolo, maravilhoso. Bem, dizemos, se qualquer coisa provar que a palavra de Deus é inspirada, é o epístolo para Romanos. Nenhuma mente humana poderia pensar tão profundamente como encontramos no contexto desta carta. Isso não poderia ser uma composição humana. Mesmo pensando no apóstolo Paulo, que é tão gênio, mas isso é além de uma composição humana. É maravilhoso estudar essa carta. Com certeza, a ênfase principal é a doutrina da justificação à fé, em vez da justificação de obras. Matthew Henry, comentador do século XVII, disse: isso foi escrito, o epístolo para os romanos, mas se tornou o epístolo contra os romanos. Por quê? Porque de capítulo a capítulo poderia ser uma exposição da igreja de Roma por causa das suas doutrinas erradas que ocorreram nos séculos passados. Mas começamos aqui com esses comentários e saudações do apóstolo Paulo. Eu espero que o resultado disso, olhando para esses versículos, possamos ser movidos para ser servos que não são egoístas. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo. Ele agradece, dá graças e ele regozija. Primeiramente, dou graças ao meu Deus. O apóstolo Paulo usa essas palavras em todo o epístolo, exceto Galatos. Você pode ver por que ele não iniciou com palavra de agradecimento no início de Galatos, porque logo eles movem-se do evangelho, da doutrina, da justificação, e ele tem que reprová-los, exortá-los, antes que ele comente por coisas que eles estavam fazendo certas. Mas aqui é típico. Primeiramente, no início, dou graças ao meu Deus. Ação de graças do apóstolo Paulo, constantemente enfatizada. Ele pensa nos convertidos em Roma. Ele se alegra que ele, de todos os povos, estão salvos. Aquela cidade orgulhosa. Você pensaria que universalmente eles seriam antagonistas ao evangelho. E com certeza eles eram. Mas existe um grande grupo, uma grande igreja de pessoas salvos. E ele ora por eles, o impacto que eles tinham no mundo onciente. E ele ora que eles tenham uma jornada, ele tenha uma jornada para visitá-los. E ele visitou, mas em outras circunstâncias. Mas ele é o servo abnegado. Encontraremos em todos esses versículos o oposto, que é ser egoísta. Queridos amigos, agradecimentos. O quanto agradecemos? Todo dia deve ser um dia de ação de graças para o crente. Toda situação deve se envolver ação de graça, até emergência de oração. Sempre, e orações mais longas também. Deixe-me falar o que agradecimento faz por nós, ação de graça. Além de ser o direito de Deus, nós devemos o amor e agradecimento para Ele. Isso mantém o seu amor vivo e forte. Todo te mantém em posição por Deus. Sua capacidade para notar tudo o que Ele faz. O fato é que quando você lê algo, ouve algo que Deus fez, você pausa e pensa, e você é cheio de amor. Que Deus faça isso com seus servos, que Ele responda a oração de tão grande maneira. Nós devemos a Ele ação de graças, mas tem grande efeito em nós consolidar nossa estima, nosso amor, nossa fé, nosso senso de dívida, nosso gozo, paz em crer, nossa humildade, porque mais e mais notamos e percebemos as coisas que Deus faz em responder orações, mais e mais dependemos completamente nele, humildade para com Ele. E quando pensamos nisso, amor por Deus, humildade, dependência, tudo vem de ação de graça, capacidade para notar. Algumas pessoas não notam as coisas que Deus faz por ele. Respostas de orações. Então, o seu amor, dependência, fé por ele diminui, se acaba. Tão importante. Então, essa frase é maravilhosa, é incrível. Primeiramente, dou graças ao meu Deus. Não é uma formalidade. Vem em primeiro lugar. Se fôssemos mais agradecidos, reclamaríamos menos. E sabe, para cristão, é tão facilmente se tornar alguém amargo por causa do mundo que vivemos, o pecado que está ao nosso redor, nossas decepções, coisas que dão errado, até nas igrejas. E você pode se tornar alguém crítico, alguém amargo. Bom, eu não estou aconselhando que você deixe de ver as coisas erradas e que você não aprove-as, mas você balance essas coisas com um ato de ação de graças, lembrando das coisas que Deus faz, para que você não se torne uma pessoa amarga. Mesmo a bênção que Deus te deu, e mesmo o que ele fez dentro de você para te ajudar a ver as coisas erradas. Mas essas coisas podem acabar com a sua natureza. Você pode se tornar uma pessoa muito crítica se você não praticar a ação de graça por tudo que Deus faz. Uma pessoa dura. Então, pause nessas palavras. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo. Ação de graças. Através de Cristo, sempre. Não é só que Deus nos deu grandes coisas, ouviu nossa oração dos altos. É por causa de Cristo. Ele adquiriu tudo para nós. Nunca devemos esquecer disso. Então, damos graça diariamente pelo plano da redenção, pela misericórdia que Ele veio do céu, sofreu e morreu por pecadores. Louvamos Ele pela nossa redenção individual. Ele tocou o meu coração, que ele lidou comigo, um pecador que não merece. Nós louvamos e agradecemos a ele por luz. O apóstolo faz isso, ele é muito específico em sua oração, por tudo que ele fala. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo. Foi através de Jesus Cristo que muitos em Roma tiveram luz, que foram libertos do seu politeísmo, superstição e as crenças de Roma, e eles foram libertados, vieram a Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, por Jesus Cristo, devemos tudo a Ele. Os convertidos em Roma, eles amam a Deus em seu coração. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo. Acerca de vós todos, existiam tantos? Ora, em Roma, nós mencionamos isso antes, depois de Cristo, 59, Cláudio, ele expulsou os judeus da Roma. Por que que ele fez isso? Bem, por causa de Cristo. Era foi na época da autoridade de César e foi por causa de Cristo também. Ele pensou que todos os judeus estavam fazendo isso. A influência de Cristo era muito perigoso para a religião romana. Então ele expulsou-os, mas ele não percebeu o que ele estava fazendo, porque ele deixou todos os gentios que estavam convertidos, e o apóstolo Paulo está falando com eles, principalmente. Então aqui está, primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, e a maioria eram os gentios, poucos eram os judeus que foram deixados, e a maioria era gentio que tinha se expandido, uma igreja de gentios, porque em todo o mundo, é anunciada a vossa fé. Mesmo com todas as regras que existiam na Roma, existia uma igreja de gentios. Muitas pessoas se confundem, não acreditam que pessoas em Roma são chamadas de gentio, que significa grego, mas esse era o termo que era usado para todos aqueles que não eram judeus, nos epístolas de Paulo. Então, se eles eram verdadeiramente gregos, latinos, eles eram chamados de gentios. E essa é a posição aqui. Então, é o que eles são. Em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Que obra maravilhosa de Deus. Neste lugar tão difícil, ter a conversão de tantos. E até na casa de César, existiam muitos que criam. Existiam soldados que creram. Legião de Roma. A maneira que eles viviam, mesmo no meio deles, existiam pessoas, os centuriões, os oficiais, que creram em Jesus Cristo. E eles se afastaram do paganismo, da maneira errada de falar e se comunicar, e eles creram no Deus verdadeiro. E versículo 8, primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, e espalhar o evangelho, porque mesmo com Cláudio, Roma é onde se espalhou o evangelho, e aqueles que viajaram ao redor do mundo, e Paulo agradece a Deus por convertidos em Roma, e a grande influência que eles tiveram. É claro que nos dias de hoje, em todos os lugares, crentes têm a oportunidade de espalhar a religião por todo o mundo, pela internet, todos os meios que temos. Mas aqui vamos ao versículo 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha. A oração é uma coisa privada entre o homem e Deus, tirando o culto de oração. Então não sabemos o quanto Paulo ora pelos romanos, e o apóstolo tem tantas igrejas em sua mente, em seu coração. Como ele podia orar por qualquer um deles em particular, todos os dias, constantemente. Então, por que você não observaria ele fazendo isso para dar a certeza para os crentes em Roma, o quanto ele orava por ele? Ele fala de palavras que ele pode ver, porque Deus vê. Ele é meu testemunho, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu filho. Ele diz isso para impressioná-los, para que eles saibam o quão é verdade que ele ora por eles constantemente. Porque Deus é meu testemunho. Podemos nós dizer tal coisa? A parte que não dá para se ver da nossa vida cristã, nossas orações. Será que poderíamos dizer, eu oro para tanto número de pessoas constantemente? Deus sabe que eu estou falando a verdade. Eu oro constantemente por outros. Ah, quando olhamos para a vida do apóstolo, podemos dizer, o servo abnegado de Deus. Não, nós diríamos, eu oro tanto por mim. E você pode, você deve, por ajuda na batalha da santificação, a batalha contra o pecado, por ajuda em tudo que você faz, em testemunho. E mesmo com coisas do mundo, você deve estar orando por ti, por ajuda, mas também devemos orar por outros. Será que podemos dizer isso? Sim. Na minha vida de oração oculta, eu oro muito por outras pessoas. Deus é meu testemunho, a quem eu sirvo em meu espírito, no evangelho de seu filho. Nos últimos versículos, em 2 Timóteo, nós lemos versículos assim, a quem eu sirvo com meu espírito. Queridos amigos, no evangelho de seu filho, o espírito é a alma. É a palavra que é usada da alma quando está em comunicação com Deus. Sirvo com o meu espírito, quer dizer que serve a Deus sinceramente em oração. A sua alma está em oração com o Senhor constantemente. No evangelho de seu filho, deixe-me falar um pouco sobre isso. Cada frase aqui é importante nestes versículos, mesmo ainda antes que o epístolo começasse. No evangelho de seu filho, o que existe de principal aqui para Paulo é o evangelho. Ele ensina doutrina, ele ensina ética, como viver, ele ensina as práticas, o cuidado da igreja, mas além de tudo isso, ele ensina o evangelho. Porque Deus é meu testemunho. Ele vai falar de oração, mas não estamos lá ainda. A quem sirva em meu espírito no evangelho de seu filho. Esse é o seu primeiro chamado. Vamos estar estudando Romanos, o maior epístolo das doutrinas. Aqui é colocado o sistema da fé. Ainda assim, no início ele diz, a quem eu sirvo com o evangelho de meu filho, as boas novas. Alguém me disse um dia, claro, existem ministros que não são bons de orar o evangelho, não é o dom deles é ensinar. Bem, se eu entendo o Novo Testamento, você não pode ter tal pessoa, todo mundo que é um pregador, um pastor, um ministro, não importa o quão bem ele ensina, deve ser a sua maior preocupação a pregação do evangelho. Se ele não pode pregar o evangelho, eu diria, ele não é chamado para orar. É simplesmente dessa maneira. Existem coisas no Novo Testamento com evangelistas que se especializam em evangelismo. Isso não quer dizer que os pastores não são evangelistas. Eles devem ter como sua primeira prioridade buscar almas. Alguém me disse uma vez, eu não posso pregar evangelisticamente, então eu me tornei alguém que ensina em seminário. E eu disse, não, você não deve, você deve aprender a pregar de uma forma evangelista ou se não se desqualificar. Se você não conseguir, você não tem um chamado. Senão você vai se tornar alguém técnico. E a prioridade de exposição é poder mostrar o evangelho em toda parte da escritura. Novo Testamento. Então, é tão importante, quando eu leio as escrituras, é importante que todos possam dizer com o apóstolo Paulo, primeiramente, dou graças a meu Deus, em versículo 9, porque Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu filho me é testemunha. E esse é o sinal que uma pessoa é chamada para orar, para pregar, que ele pode pregar o evangelho de uma forma persuasiva, com a bênção do Espírito de Deus, para a salvação de almas. Incessantemente faço menção de vós. Será que você notou? Incessantemente faço menção de vós. Você não poderia colocar de uma forma mais forte? Tem tanto para se orar para o povo de Roma. Tantos gentios foram convertidos. Eles não têm os judeus convertidos com ele. Naquela época, isso era difícil. Imagina pessoas sendo convertidas em grande número, vindo a escritura pela primeira vez em suas vidas. Eles eram pagãos. Pessoas que acreditavam em falsos deuses. Eles não conheciam as escrituras. E os judeus convertidos, mesmo que eles só foram convertidos no dia de Pentecostes, com a pregação de Pedro, que acreditamos que é a verdade da igreja de Roma, como eu mencionei antes, porque em Atos 2, lemos que além daqueles ouvindo Pedro no dia de Pentecostes, eram aqueles de Roma. Então, os judeus de Roma convertidos, mas você vê, os judeus, eles tinham uma grande vantagem, porque eles cresceram aprendendo a escritura, mesmo que eles não viam Cristo na escritura como eles deviam ter visto, mesmo que eles eram orgulhosos, se justificavam, mesmo assim eles conheciam as escrituras, era como se aquelas escrituras tivessem vindo à vida, mas os gentios nunca viram a escritura antes de serem salvos, eles, para eles eram tudo novo. Então você pega os convertidos dos judeus e tira eles dos convertidos dos gentios, e a igreja na Roma precisa de muita ajuda, precisa de muito conhecimento da Bíblia, profundeza. Você pode rapidamente aprender a palavra de Deus se você buscar muito e tiver muita vontade de aprender. Mesmo assim, o apóstolo Paulo aqui se preocupa com os gentios, de onde viriam os seus primeiros ministros, daqueles seriam convertidos judeus como o apóstolo Paulo. Gentios vieram rapidamente aos cargos. Mas e a estabilidade da igreja de Roma? Isso era tão importante também. Eles estavam sendo falados ao redor do mundo. As pessoas de Roma, elas se afastaram dos seus deuses e buscam a Deus, a Cristo, sabendo que é o Filho de Deus. A influência de Roma era incrível. Então o diabo estaria contra eles. Satanás estaria contra eles, estaria trabalhando duro como se fosse para acabar com a igreja de Roma, para encher de erro, para fazer com que as pessoas que diziam ser convertidas tornassem adultério, fizessem todo tipo de pecado. Então, fossem rejeitadas por Deus e acabassem sim. Então, o diabo seria poderosamente lutando contra eles. Então, Apóstolo Paulo, ele ora muito, sem parar. Ele ora por muitas igrejas, mas a igreja de Roma é tão vulnerável, ela precisa de muita ajuda. Então, por isso que ele diz, incessantemente ele estaria orando. Queridos amigos, você conhece quem precisa da sua oração? Será você negado, uma pessoa que não tem egoísmo? Será que você tenha ido... Será que Você pensa nas pessoas que de repente começam um novo trabalho, ou talvez você nota alguém que começou a universidade, um novo cristão que talvez ainda seja fraco, precisa de ajuda. Talvez você não pense nessas pessoas, talvez você não ore, talvez você não note, não faça dessa pessoa objetivo de sua oração dia após dia. É o que o apóstolo está nos mostrando como viver como cristão. Ele não está pensando em si, suas doenças, suas dores, seus problemas de saúde. Ele não está pensando nas dificuldades que ele vai ter, toda a perseguição contra ele. Ele não está pensando que as pessoas estão falando contra ele, todos os ataques, todos os escândalos. Ele está notando pessoas ao seu redor e orando, levantando-os diante do Senhor em suas vulnerabilidades. Então existe tanto que devemos aprender nesses versículos, que é tão precioso. Deus é meu testemunho, a quem sirve meu espírito no evangelho de seu filho, de como incessantemente faço menção de vós. E aí ele chega a um específico. Não é só isso que ele ora, mas aqui no versículo 10, é um item específico, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Pedindo sempre, é uma frase especial. A vontade de Deus é o principal para o apóstolo Paulo. Você talvez entenda o porquê o apóstolo se sente que ele deve, com certeza, ir para Roma. Você pode entender ele pensando: com certeza, Deus gostaria que eu fosse para Roma. É 600 milhas daqui de Corinto, da onde ele está neste momento quando ele escreve essa carta para Roma. De terra, mar, é uma jornada difícil. Para mim, para você, 600 milhas não é nada. Alguns de vocês viajam de avião, talvez, ou viajam de outras maneiras para ir trabalhar dessa maneira. Mas é muito diferente naquela época. É uma jornada perigosa, difícil, principalmente para Paulo, com a sua saúde. Mas Paulo tem essa certeza que Deus quer ele em Roma. Por quê? Porque ele é o apóstolo dos gentios. E entre os comandos que Deus deu para Paulo no livro de Atos, é que ele pregaria aos gentios em grandes distâncias, que ele seria responsável por ser o apóstolo dos gentios. Esse é o seu chamado principal. Com certeza isso inclui Roma. Roma não foi fundada através do seu ministério. Mas que grande reação! Pedro pregou no dia de Pentecostes, pessoas ouviram que vieram de Roma. Judeus foram convertidos, voltaram para Roma, o evangelho foi pregado. Muitos outros judeus foram convertidos em Roma, principalmente uma cidade de gentios. Muitos gentios foram salvos através de perseguição. Cláudio expulsou os judeus, e aí os gentios que eram convertidos em Roma, nas ruas de Roma, com o exército romano também espalharam o evangelho para outros lugares mais distantes. Tudo começou com o sermão de Pedro. É um drama maravilhoso. Quando você prega, você nunca sabe quem vai te ouvir, da onde que eles vieram, para onde eles levariam o evangelho, onde as pessoas que ouvem o evangelho levarão. Eu sou de Roma. Todas aquelas ruas de Roma. Trem, administração de um império, soldados, vai o evangelho. E aqui está Paulo, sentindo com certeza que ele precisa de doutrina, estabilização, precisam da visita do apóstolo para os gentios. Mas mesmo ele estando convencido Mesmo que ele está tentando encontrar a possibilidade de ir, ele falou muitas vezes, ainda assim, versículo 10, pedindo sempre em minhas orações, pedindo sempre em minhas orações. Depende de Deus. Esse é um grande motto para nós. Pedindo sempre em minhas orações, pela vontade de Deus, quando você tem algo para decidir, algo importante, coloque diante do Senhor, ore por ajuda, para que você tenha a certeza de onde ir, que Deus vai liderar, te dar sabedoria em suas decisões. O apóstolo Paulo não é como esses modernos pregadores cristãos, eles estão inovando todo o tempo, eles não parecem pausar, considerar, eles não parecem buscar a vontade de Deus. Você lê sobre uma igreja que fez tantas inovações e de repente tudo se acaba, cai. Será que alguém buscou saber se estava certo, se estava na Bíblia, se era vontade de Deus? Será que eles estavam certos diante do Senhor? Tudo o que você faz, para onde você muda, que carreira que você escolhe, para onde você vai, as grandes decisões da vida. Rogue a Deus, peça ajuda. Existe um livro muito bom, Passos para Ser Guiado. Você sabe o que alguém disse para mim quando eu falei, eu recomendei um livro da livraria? Ele disse, pastor, você parece um pregador da televisão que fica vendendo seus livros. E eu disse, claro que não, eu não vendo meus livros. Eu quero que o livro possa ajudar e ministrar as pessoas. Eu não ganho nenhum dinheiro desses livros vendidos, mas eu quero que isso possa ser uma bênção na vida das pessoas. Então, é a maneira que nos submetemos para ser guiados por Deus. E é aqui que o apóstolo Paulo coloca aqui, buscando a vontade de Deus. Você acredita que estava em sua mente, apóstolo Paulo, que quando ele estivesse em Roma, ele seria preso, e ele teria que apelar para César para não sofrer perseguição? Isso levaria o para Roma? Você acha que essa possibilidade estava em mente? Pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Se eu possa ser ajudado, levado pela vontade de Deus. A vontade de Deus mencionada novamente. Teria ter convosco. Versículo 11. Eu vou ter que deixar algumas coisas que eu ia falar, porque o tempo passa rápido. Porque desejo ver-vos. Você vê como oração promove o amor? Ele deseja vê-los. Cristão que sofreu perseguição em Roma, as pessoas que ele orou. Ele quer vê-lo face a face. Ele quer colocar as suas faces em sua oração. Para vos comunicar algum dom espiritual. Alguns dos nossos amigos carismáticos falam coisas sem sentido nesse versículo e dizem que o apóstolo Paulo quer dar a habilidade deles falarem em línguas ou curar os doentes. Queridos amigos, no Epístolo de Roma, a palavra dom, o carisma dom, é mencionado um número de vezes, nunca em conexão com línguas ou curas. Sempre em conexão com Cristo. O dom de Cristo é mencionado mais de uma vez. O dom da conversão é mencionado. E é isso que o apóstolo quer dizer. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual que tenha convertidos, que tenha entendimento doutrinário, que tenha ajuda de mim. Para as pessoas de Roma, a fim de que sejais confortados, que vocês sejam firmes. Não quer dizer que eles não eram firmes, mas firmes com Entendimento doutrinário, versículo 12. Olha para essas palavras. Isto é, para ser confortado, para que juntamente convosco eu seja consolado, encorajado, até reprovado, poderíamos dizer, para que eu seja consolado, ajudado de um número de maneiras contigo, para que nós sejamos confortados pela fé mútua, ambos, eu e a ti. Ele vai ouvir o que Cristo os libertou. Que experiência que eles tiveram da provisão de Cristo para eles. Ele vai ouvir ajuda, avanços que eles fizeram. Isso será um grande conforto para o apóstolo Paulo. Ele ama ouvir da obra de Cristo sendo provado pela fé. E eles vão ouvir dele e ter a fé deles fortificada. Teria muito que podíamos dizer do versículo 12. Mas tem um grande benefício em verdadeiro ministério. Deixe-me colocar dessa maneira. Você sente que você é uma ajuda para outros, um pastor para outro. Isso é bom. Jovem ou pessoas mais velhas, se Deus te ajuda a ser uma ajuda, alguém que possa ensinar, nutrir outros ou consolar, talvez pessoas mais jovens na fé. Mas lembre-se disso, a maneira que o apóstolo fez. Ele estava sempre pronto para aprender e ter encorajamento também daqueles que ele ministrava. Isso vem nesse versículo. Eu estarei contigo, eu pregarei a ti, e eu vou te ajudar com as doutrinas, eu farei isso por você e aquilo por você. Mas ele não só diz isso. E nós vamos fortificarmos e beneficiar um ao outro. Para ser alguém que ajuda, você também tem que ser um bom recipiente. Alguém que recebe a administração bem, recebe conselho. Alguém pode ser ajudado por outros também. É algo mutual. Admonição, ministério, ajuda. Mas se eu sou muito orgulhoso para ser ajudado por aquele que eu estou ajudando, se eu sou muito orgulhoso, se eu me acho muito bom para ser encorajado, assistido, ajudado pela outra pessoa, eu não posso ser alguém que ajuda de maneira nenhuma. Eu não posso ser alguém de ajuda. Versículo 11, isto é, para que juntamente convosco, perdão, versículo 11, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como a minha vida. Você fez grandes coisas em Roma, você ficou firme, passou por provocações, angústias. Tem muito que nós podemos ajudar um ao outro. E versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco. Eu não vou lidar com esse versículo agora. Podemos ir a Atos e ver os exemplos. Mas até agora tenho sido impedido, para que também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou o devedor, tanto a gregos como a bárbaros, porque ele foi chamado o apóstolo dos gentios. Deus salvou ele através da graça. Ele merecia só condenação, um perseguidor da igreja, mas em vez ele é apontado um apóstolo para os gentios. Ele é devedor, sou devedor, é assim que o apóstolo pensa. Eu sou devedor aos gentios. Sou salvo para ser um servo a eles. Eu devo a eles todo o meu esforço para alcançá-los, avançá-los, ajudá-los. Bem, nosso tempo se acabou, mas pensamos no apóstolo Paulo, que ele não era nada egoísta. Será que você consegue ver todos os versículos, do 8 ao 13, você consegue ver como o apóstolo Paulo era. Ele tinha que dar algo. As pessoas às vezes verem. Toda vez que você fala com alguém, eles te dão algo. Como assim? Você recebe alguma coisa. O apóstolo era assim. É como se ele quisesse dar algo sempre para ajudar. Esse é o espírito do cristão. A nova natureza que é dada a nós. E o apóstolo Paulo louva, ora, espera, deseja ir para poder fortificá-los, ajudar, adicionar para aqueles cristãos perseguidos na cidade de Roma. Bem, só temos tempo para isso hoje, mas eu espero que tenha inspirado-nos e tenha nos movido para poder nos comportar de uma maneira similar.